Está no ar o Central da Memória, especial 50 anos do golpe militar no Brasil.
Muito bem-vindo, ouvinte Central 3, para o nosso novo programa, o Central da Memória, programa que irá resgatar o passado social e político do nosso país. O Central da Memória Inédito chega sempre às terças-feiras, às 7 da noite, e também fica disponível em podcast em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e terei a companhia no Central da Memória de João Ferraz. Olá, João.
Opa, Paulo, tudo bom?
E também Chico Malta. Olá, Chico.
Olá, tudo bom?
Nesse primeiro momento, o Central da Memória vai se debruçar sobre o golpe militar, que está completando exatos 50 anos. E nosso primeiro convidado é Cláudio Gonçalves Couto. Cláudio é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, foi por muitos anos professor na PUC São Paulo, também na Faculdade Rio Branco e na Fundação Escola de Sociologia e Política, atualmente leciona na FGV. É também colunista no jornal Valor Econômico. Olá, Cláudio.
Olá, como vai?
Como já dizia aqui, nosso primeiro foco no Central da Memória vai ser em torno dos 50 anos do golpe militar, o programa de hoje tratará dos antecedentes deste golpe. A gente começa falando da renúncia de Jânio Quadros, 22º presidente do Brasil, com a então maior votação da história do país, 5,6 milhões de votos. Ele foi eleito com apenas 43 anos de idade, com a promessa de varrer a corrupção. Governou o país de 31 de janeiro de 1961 até 25 de agosto daquele mesmo ano. E para a gente entrar no clima do debate e começar a falar um pouco de Jânio Quadros, vamos ouvir o jingle da campanha presidencial do então candidato à presidência, Jânio Quadros, o famoso Varre, Varre, Vassourinha.
Central da Memória. Central da Memória.
Para continuar falando de Jânio Quadros, ele foi protagonista de uma das primeiras propagandas políticas da história da TV brasileira. Vamos ouvir aí também um trechinho do comercial televisivo da campanha presidencial do candidato Jânio Quadros.
Central da Memória.
Você já viu a conta do leiteiro?
Novo aumento, não é? E tá certa a conta?
Infelizmente está.
O jeito é votar no Jânio. Jânio é a única esperança do Brasil.
Central da Memória.
Para começar então o nosso papo a respeito desses antecedentes do golpe militar, Cláudio, fala um pouco pra gente qual era o perfil político do Jânio, relembrando agora então essas duas propagandas bastante famosas. O que, que você poderia falar um pouco sobre a ideologia e as características do governo Jânio Quadros?
Bem, o Jânio era um político de perfil basicamente conservador, né? Mas, ao mesmo tempo, combinava esse caráter conservador com um estilo de liderança populista, né? E o que, que a gente pode utilizar para definir o que é uma liderança populista? Um populista, na realidade, é um tipo de líder que, primeiro, se baseia no seu carisma, o que não quer dizer que todo líder carismático seja necessariamente um populista, e tende a operar politicamente por cima das estruturas institucionais, ou seja, é alguém que não se prende às regras estabelecidas. E o Jânio era, em boa medida, isso, né? Era aquele que mostrava que muito mais importante do que uma legalidade estabelecida era o seu discernimento, o seu entendimento do que deveria ser feito e, portanto, poderia se sobrepor a essas estruturas, se sobrepor às regras burocráticas, se sobrepor a certas estruturas estabelecidas. E, a partir daí, fazer mudanças, fazer reformas, fazer as coisas acontecerem da maneira que se esperava, né? E combinava isso com esse ideário conservador, esse discurso muito calcado na ideia de moralidade, na ideia de combate à corrupção, né? De um pulso forte, capaz de colocar ordem nas coisas. E foi com base nisso que ele fez uma carreira meteórica, né, que vai de vereador a presidente da República em poucos anos, passando pela condição de prefeito de São Paulo, de governador de São Paulo, né, e chega, finalmente, em 60, à presidência da República como um candidato apoiado, embora não fosse filiado, à UDN, a União Democrática Nacional, que era um partido que também se apresentava como um partido de viés conservador e profundamente moralista.
Mas ele teve uma aliança bem grande, né? Eram vários partidos na chapa. Mas e como é que funcionava a coisa do vice-presidente ser eleito separadamente?
É, na realidade, só falando dessa coisa da coligação, né? Era de fato uma coligação mais ampla. A UDN era o principal partido aí e o Jânio se elege pelo PTN, que era o Partido Trabalhista Nacional. Né? Então, um partido sem muita importância, muita relevância. O importante ali era o Jânio, né? E não tanto o partido. Agora, a legislação previa naquela época que você elegesse separadamente presidente e vice-presidente, era possível dar dois votos. E isso podia gerar, como gerou naquele momento, combinações explosivas, né? Um presidente de direita e um vice-presidente de esquerda, né? E com a renúncia do presidente de direita, assume o vice-presidente de esquerda, colocando em pânico aqueles que não só haviam apoiado aquele presidente que renunciou de maneira tão surpreendente, tão inesperada, mas também os militares, né, que temiam que João Goulart fosse um candidato, ou melhor, um presidente, né, perigoso para os seus interesses, para os valores que eles alimentavam. Agora, é até interessante observar que talvez por conta desse estilo populista havia quem defendesse uma combinação mesmo dos dois. Né? Se espalharam pelo país os chamados comitês Jan-Jan, né? Jânio Jango, pregando mesmo que as pessoas votassem em Jânio Quadros para presidente e João Goulart para vice-presidente.
Cláudio, qual foi o motivo de tanto sucesso dessa votação, quase 6 milhões de votos? Ele que sucedeu um presidente que foi importante na história do Brasil, que teve uma aceitação muito grande. Qual foi o motivo desse sucesso? Foi o seu discurso para varrer a corrupção?
Olha, eu acho que é uma combinação de fatores. Como toda eleição, na verdade, ela só pode ser explicada por uma combinação de fatores. Ninguém dá um voto a um candidato por uma única razão, né? Mas sempre por uma combinação de motivos. E eu diria que essas duas propagandas, tanto o jingle, né, que era realmente um jingle muito bom, né, do Jânio Quadros, essa marchinha, como a propaganda televisiva que vocês apresentaram no começo, elas apontam duas razões importantes para que o Jânio obtivesse aquela votação toda. Primeiro, o fato de que havia realmente uma inflação crescente no país. Né? O presidente Juscelino Kubitschek foi realmente responsável por dar um impulso muito grande ao desenvolvimento industrial do país, construiu a nova capital, mas arrebentou as contas públicas. E ao arrebentar as contas públicas, acabou produzindo um excesso de gasto, né, um déficit público significativo, e isso tem efeitos inflacionários, como teve naquele momento. Né? Até mais à frente, quando João Goulart vai assumir e chama, por exemplo, para ser seu ministro da Fazenda, Celso Furtado, que era um economista de esquerda, e mesmo assim Celso Furtado vai defender um pouco mais adiante um corte nos gastos públicos. Porque sem isso seria muito difícil combater a inflação. Então esse cenário de inflação crescente que vem do período Juscelino Kubitschek era um dos aspectos que levavam água para o moinho de um candidato oposicionista, como foi realmente naquele momento o Jânio Quadros. E o segundo, e de alguma forma relacionado a isso, era o fato de que havia a percepção de que havia muita corrupção. Né? Jânio dizia, inclusive, que Juscelino não é que fez o Brasil crescer 50 anos em 5, mas roubou 50 anos em 5. Né? Sem entrar no mérito de se isso fazia ou não sentido, eu creio que havia uma certa dose de exagero, evidentemente, retórico de Jânio Quadros aí, mas o fato é que o fato de haver muito gasto público, né, muitas obras, muitas realizações do governo, realmente cria mais oportunidades para a corrupção e, pelo menos, para a percepção de que havia muita corrupção. Né? E aí, associada uma coisa à outra, né, Jânio Quadros consegue se catapultar. E, finalmente, acho que um terceiro ponto. Né? A cada eleição que se produzia naquele momento, havia realmente um crescimento grande do eleitorado. Então, Jânio tem mais votos, porque qualquer que fosse o eleito naquele momento, provavelmente teria mais votos do que os eleitos em eleições anteriores. Mas isso não nega o fato de que ele teve realmente uma votação muito boa.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Cláudio. O Jânio, ele operou na política externa brasileira de uma maneira que quebrou um pouco o padrão. A gente fala de política externa independente, de aproximação com outros atores. O que isso produziu na sociedade civil brasileira? Que efeito foi esse?
foi um efeito primeiro de surpresa, né? Talvez o gesto mais emblemático dessa política independente que o Jânio Quadros assumiu naquele momento foi a famosíssima condecoração do Ernesto Che Guevara, né? E por que condecorar um líder revolucionário de Cuba, ele que era um político conservador, e no momento em que a percepção de que o que ocorreu em Cuba poderia ocorrer em outros lugares e era, no certo sentido, uma ameaça, né, à sociedade estabelecida na América Latina no modo geral e no Brasil em particular, por que fazer essa condecoração? Ora, porque fazer essa condecoração era dar uma demonstração muito clara de independência. Né, de independência em relação aos interesses aos quais o Brasil normalmente se alinhava na política internacional, no caso, os interesses americanos, e demonstrar que o presidente podia tomar decisões fora do padrão estabelecido e levá-las até o fim. De alguma maneira, era uma dupla afirmação desse desalinhamento do Brasil em relação à bipolaridade da Guerra Fria, simplesmente da forma como se dava. Né? E é bom lembrar que, dentro desse contexto, o vice-presidente, inclusive, viaja à China, né, logo no começo do mandato, como representante do governo brasileiro, embora eles não fossem completamente alinhados, o vice-presidente ia nessa representação, e quando o Jânio renuncia, o João Goulart está na China. Então, Cuba, China, esse novo alinhamento era uma demonstração de dependência do governo e do presidente. Quer dizer, um presidente que podia realmente tomar medidas que outros talvez não tivessem coragem de tomar. Então, ao mesmo tempo que notificava os seus subalternos por bilhetinhos, que tinha ações de rompantes, né, de cólera, né, que resolvia regular questões até de costumes, né, proibição do biquíni, coisa de jogo de carteado, de briga de galo, o presidente era também capaz de fazer um alinhamento na política internacional muito fora do padrão até então estabelecido.
Cláudio, naquela época a gente vivia uma situação internacional com grandes líderes do terceiro mundo, como Nasser no Egito, Nehru na Índia, Ho Chi Minh no Vietnã, Senghor no Senegal, grandes líderes aí terceiro-mundistas, né? E Nasser, eu acho que era um dos maiores expoentes.
Sukarno,
na Indonésia. E diante dessa situação internacional, para explicar um pouco a renúncia, para poder voltar depois nos braços do povo, você acha que ele se inspirou um pouco querendo ser um líder também terceiro-mundista ali da América Latina?
É que Jânio, de alguma forma, ele não se perfilava ao lado desses líderes em termos da sua agenda mais geral, né? Era muito mais, como até o João observou aqui, uma política externa independente do que uma política externa, por exemplo, do terceiro mundo, terceiro mundista, alinhada a interesses contrários ao imperialismo do mundo rico, né? Não havia exatamente esse perfil. Talvez o que a gente possa notar, e aí sim em comum de Jânio com essas outras lideranças, seja o estilo voluntarista, personalista de exercício do poder. É por isso que eu falava no começo que Jânio pode se classificar como um líder de tipo populista, né? Porque o populismo ele não embute necessariamente um certo conteúdo em termos seja de política externa, seja de política econômica. Mas ele supõe um estilo de exercício de liderança. E aí esse estilo muito personalista, muito próprio, idiossincrático até, poderíamos dizer, era o que caracterizava a Jânio. E todos esses outros que você lembrou eram líderes também de perfil carismático. Então eu entendo que Jânio, na realidade, se colocava ao lado desse ponto de vista, do ponto de vista do exercício da liderança, ainda que, eventualmente, o conteúdo das suas ações fosse de natureza distinta.
Vamos então para o nosso primeiro intervalo musical aqui no Central da Memória, o intervalo musical dessa edição, todo dedicado a canções do ano de 1964. A gente vai começar com Luz Negra, na voz de Nara Leão, música composta por Nelson Cavaquinho, também já foi creditada a Irani Barros e até a Amâncio Cardoso. E um belo dia, Nara Leão, ouvindo Nelson Cavaquinho cantar, pediu para que ela fosse incluída no seu disco de estreia, Nara, de 1964. E também o cineasta Leon Hirschman pediu um tema a Nelson para o seu primeiro longa-metragem, A Falecida, baseado na peça homônima de Nelson Rodrigues e com Fernanda Montenegro no papel principal. Vamos então ouvir Luz Negra na voz de Nara Leão.
Central da Memória. Ninguém. Sei
a luz negra de um destino cruel. Ilumina o teatro sem cor, onde estou desempenhando o papel de palhaço do amor.
Central da Memória.
De volta com o segundo bloco desta primeira edição do Central da Memória, que está recebendo Cláudio Gonçalves Couto, professor da FGV, colunista do jornal Valor Econômico. A gente está falando dos antecedentes do golpe militar de 1964 e vamos agora para a turbulenta posse do vice-presidente João Goulart. No dia da renúncia de Jânio, o vice-presidente da República, João Goulart, estava em visita à China. Os militares só aceitaram a posse de Jango depois de implantado o parlamentarismo no Brasil, alegando o envolvimento do vice com a esquerda. Goulart então assumiu o poder em 7 de setembro de 1961 e depois, em plebiscito realizado em janeiro de 63, o regime voltou a ser presidencialista, aumentando o poder do presidente João Goulart. Vamos ouvir um trecho do discurso de João Goulart aos chineses, enquanto no Brasil acontecia a renúncia do presidente Jânio Quadros. Vamos ouvir.
Central da Memória.
Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China Popular e os Estados Unidos do Brasil.
Central da Memória.
Cláudio, quais que eram os reais indícios que colaboraram com um certo medo de uma elite conservadora, um suposto perigo comunista, assim que o Jango chega ao poder?
Bem, Jânio era um político muito vinculado aos sindicatos. Né? Ele tem a sua projeção nacional, né, como um político de primeira linha, quando Getúlio Vargas o convida para ser ministro do Trabalho. Né? É ministro do Trabalho de Vargas e, logo no início da sua gestão, ele concede um grande aumento do salário mínimo de 100%. Isso tem um duplo efeito. De um lado, o aumento é dado, mas Getúlio o demite. E o demite porque a pressão sobre Jango foi muito grande, no sentido de que aquele era um aumento que causaria problemas ao empresariado nacional. Só que isso, evidentemente, acaba acarretando a ele uma popularidade bastante considerável, tanto que depois ele será indicado e será eleito como vice-presidente na chapa de Juscelino Kubitschek, e novamente será eleito como vice-presidente, né, na chapa PSD-PTB, só que naquela em que, como a gente já discutiu aqui antes, Jânio Quadros, né, foi eleito como candidato de oposição. E, portanto, era um político que ganhou projeção por essa vinculação com o movimento trabalhista, com essa vinculação com os sindicatos. Essa sua atuação nesse âmbito fez com que João Goulart se cercasse de lideranças dos próprios sindicatos e uma série de lideranças de orientação mais à esquerda, que eram percebidas pelos setores mais conservadores como ameaçadoras. Não dá para dizer que eram propriamente comunistas no sentido que atemorizava, né, as elites da época, pessoas prontas a pegar em armas, a fazer uma revolução, alinhados com, por exemplo, o regime cubano ou o regime soviético no período. Mas eram, evidentemente, políticos mais à esquerda, políticos de orientação trabalhista. Mesmo porque, e isso é importante dizer, quando Vargas cria o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e alimenta o trabalhismo, o intento de Vargas era justamente impedir o avanço do comunismo. Né? Era criar uma alternativa à classe trabalhadora que não fosse propriamente a alternativa comunista. Então, fazer uma associação direta entre Jânio, ou, perdão, entre Jango e o comunismo é, na realidade, cometer um certo equívoco. É claro que adiante essas coisas de alguma forma se transformam, e quando Jango, na presidência já, vai defender as reformas de base, ele o faz tendo também o apoio de setores vinculados ao Partido Comunista. Mas os comunistas eram aí alguns, entre tantos outros, vinculados a movimentos de esquerda que, evidentemente, tinham interesse em que essas reformas de base acontecessem. Mas, para sumarizar, o ponto é, Jango era percebido como um perigoso esquerdista por muitos daqueles que depois apoiaram o golpe e que temiam, evidentemente, a sua posse.
Mas será que no cenário da Guerra Fria isso não se turvava um pouco, essa diferenciação que a gente consegue olhar hoje do PTB para o Partido Comunista, na cabeça das elites paulistas, principalmente, não se turvava um pouco nesse cenário de alarmismo mundial?
Olha, é possível que sim. O próprio governo americano turvou as coisas. Tanto turvou que apoiou ativamente o golpe de Estado no Brasil naquele momento. Né? A depois muito conhecida Operação Brother Sun, a atuação do embaixador, né, americano no Brasil, no sentido de conspirar pelo golpe junto aos militares e junto também a setores civis, tudo isso mostra que havia sim uma percepção bastante, eu diria, perturbada dessa polarização, colocando todos no mesmo balaio se não estivessem alinhados consigo ou se fossem percebidos como mais alinhados à esquerda naquele momento. Até hoje, né, nós vemos para certos setores mais conservadores uma tendência a colocar tudo aquilo que for percebido como esquerdismo no mesmo balaio, né, se enxergando marxismo em todo lugar, comunismo em todo lugar, né, culminando nessa marcha patética que tivemos aí há alguns dias, a Marcha da Família com Deus, uma reedição da Marcha da Família com Deus. Quer dizer, quando se coloca tudo isso misturado, é evidentemente decorrente de uma percepção ela própria distorcida da realidade. Eu diria que extremistas tendem a ver o mundo com lentes extremadas. Né? E naquele momento, mesmo aqueles que não eram propriamente extremistas, no sentido que a gente possa dar mais forte a essa palavra, tendiam também a ver o outro lado de forma extremada. E mesmo vendo alguns que não eram completamente alinhados a si, como aliados do outro lado. E aí, claro, né, surge razão para todo esse temor, para todo esse receio.
Cláudio, tem uma coisa que a gente pensou bastante aqui. Será que o que estava se passando no Brasil naquele período, não só do ponto de vista político, propriamente, e na economia que estava muito instável, a coisa da inflação que vinha já desde o período do JK, e depois o parlamentarismo e a volta para o presidencialismo, o primeiro gabinete do Jango, depois ele muda o gabinete. Será que, para além dessa questão política e econômica de fato, o que está acontecendo culturalmente no Brasil e na intelectualidade brasileira e todos os escritos desses autores que depois a gente vê com mais calma, mas Darcy Ribeiro, Celso Furtado, e entre muitos outros, e a arte, o cinema, a música. Será que isso não causava um alarmismo nas elites muito antiquadas ainda, que vinham da República Velha, etc? Você acha que isso não podia... Essa ideia de que podia haver uma revolução era mais uma ideia de uma degeneração dos valores?
Olha, é possível que sim, né? É possível que quando você é muito aferrado a uma certa visão de mundo, né, a certos valores de sociedade, e mesmo a certas condições de vida, baseadas, primeiro, numa exclusão social brutal, né? Quer dizer, você tinha e ainda tem no Brasil um cenário de muita exclusão social. Claro que isso melhorou de lá para cá, mas o fato é que isso é uma característica da sociedade brasileira e que não é simplesmente um dado objetivo, um dado externo às pessoas, né? Mas isso é uma característica da forma como as relações sociais estão estabelecidas no Brasil. Então, há aqueles que, de alguma maneira, se beneficiam, né, dessa situação de profunda exclusão, né, e dessa situação de profunda desigualdade, né, que gera exatamente essa exclusão. Isso tem efeitos econômicos, em primeiro lugar, mas tem também efeitos, pode-se assim dizer, de status social. Né? Numa sociedade muito desigual e excludente, a diferença entre os setores estabelecidos, podemos assim dizer, e os setores excluídos é brutal, né? E faz com que esses setores estabelecidos tenham uma auto-percepção muito valorizada, Né? De modo que qualquer mudança nesse estado de coisas é percebida como uma grande ameaça. De maneira que mesmo reformas muito tênues vão ser percebidas como ameaças a esse estado de coisas. Só que, veja, não se trata apenas de uma questão de ordem econômica e de status social. Se trata também de uma questão de valores. E aí formas percebidas como mais transgressivas de expressão artística, né, de expressão corporal, né, de ocupação do espaço público, tudo isso passa a ser visto também como uma ameaça. Né? Agora, eu diria, talvez essa ameaça nem seja vista como tão ameaçadora como realmente a econômica. Tanto é assim que durante a ditadura militar, a despeito dessa reação que houve em 64 às tentativas de mudança, nós tivemos a continuidade de uma série de mudanças no plano cultural, no plano estético, que não enfrentaram exatamente uma censura por parte do regime do que se refere à própria natureza dessa expressão estética. Né? A censura muitas vezes se dava a um certo texto, né? Uma certa ideia que era propagada do ponto de vista mais verbal, né? Quer dizer, não pode dizer isso, não pode escrever aquilo, mas você não tinha, por exemplo, com toda a inovação que a MPB gerou, o que o cinema novo gerou, um veto a essa forma de expressão, né? Mesmo formas de manifestação na literatura, né? Nas artes plásticas, você não tinha exatamente um veto a isso, porque aquilo não chegava a ser percebido da mesma forma como uma ameaça a ser bloqueada. O que não quer dizer que no momento em que essas coisas surgem, e surgem junto com uma série de outras, elas não gerem uma tal desestruturação, né, do mundo como era percebido até então, que passa-se a ter o anseio de pôr um freio a isso tudo. E aí, claro, há setores que são conservadores não só num campo, são conservadores em todos os outros campos, mas eu diria, eles provavelmente não são os setores hegemônicos.
Mais um intervalo musical, então, na nossa primeira edição de Central da Memória. Vamos agora de Deixe Isso Pra Lá, a música de Jair Rodrigues, do disco Vou de Samba com Você, disco, claro, de 1964, o ano que é tema dos nossos intervalos musicais nessa primeira edição de Central da Memória. Vamos ouvir.
Central da Memória.
Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Vai, vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar, amor, eu balanceio, meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Vai, vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem, vem, vem balançar, amor é balanceio, meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém, hein? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também.
Central da Memória.
De volta com Central da Memória, nosso terceiro bloco, recebendo aqui Cláudio Gonçalves Couto, professor da FGV, colunista do jornal Valor Econômico. O nosso programa de hoje está falando dos antecedentes do golpe militar e a gente chega a 13 de março de 1964, quando Jango, ao lado de Leonel Brizola, discursa na Central do Brasil, o famoso comício da Central do Brasil, também conhecido como comício das reformas. Ele anunciou as chamadas reformas de base, como a nacionalização de refinarias de petróleo e a desapropriação de terras para implementação da reforma agrária. Vamos ouvir um trecho do discurso de Jango na Central do Brasil, naquele 13 de março de 64.
Central da Memória.
Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que o dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção.
Central da Memória.
Cláudio, fala um pouco pra gente então sobre essas reformas de base. Como que você avalia que elas foram usadas pelo Jango nesse discurso e como que elas acabaram interpretadas pela opinião pública?
Na realidade, era uma série de mudanças, uma série de reformas que eram importantes para justamente tornar o país mais inclusivo, impulsionar um certo tipo de desenvolvimento no Brasil, que fosse um desenvolvimento mais inclusivo, né, que mantivesse mais riquezas dentro do país. Daí a preocupação como, por exemplo, você limitar a remessa de lucros, ao mesmo tempo você fazer a reforma agrária, que até é o objeto aí desse trecho, né, do discurso do Jânio Quadros, a reforma urbana. Enfim, havia uma série de mudanças importantes do funcionamento do Estado brasileiro que seriam, se as reformas vingassem, implementadas pelo governo naquele momento. Mas a questão é que elas eram percebidas como violadoras de interesses dos setores estabelecidos, né, seja das grandes empresas nacionais, dos grandes proprietários de terra ou das empresas multinacionais. E aí sofriam uma fortíssima resistência. Eram identificadas também como bandeiras à esquerda e aí, consequentemente, associadas aos comunistas. O próprio comício da Central foi uma tentativa, eu diria já desesperada, do presidente da República naquele momento, de fazer com que essas reformas avançassem num cenário em que fazê-las avançar no Congresso era muito difícil, né? O Congresso brasileiro era muito dividido naquele momento, né? Não se conseguia montar uma coalizão majoritária de apoio às reformas, assim como também não se montava uma coalizão majoritária de rejeição clara dessas reformas, gerava-se aquele impasse, e diante dessa paralisia decisória, desse impasse que se produzia dentro do Congresso brasileiro naquele momento, o presidente não, e os seus aliados também, não percebiam mais uma forma de fazer avançar essas medidas, senão apelando diretamente ao povo. E ao apelar diretamente ao povo, né, passando por cima do próprio Congresso Nacional ou coagindo o Congresso a aprovar essas reformas. É por isso que muitos entendiam que o golpe poderia vir de qualquer um dos lados, né? Porque quando você tem o próprio líder presidencial, né, tentando fazer com que mudanças do seu interesse sejam aprovadas à revelia do que as estruturas institucionais estabelecidas querem, isso é realmente um flerte com o populismo, é uma forma já populista de agir nos termos que eu havia definido anteriormente e, evidentemente, assusta o outro lado, né? A questão é que a reação que veio do outro lado foi muito mais forte, muito mais poderosa do que aquela que o próprio presidente poderia empreender. Sem falar ainda mais um dado. O comício foi realizado em frente ao quartel-general do Exército. E isso, consequentemente, foi tomado pela elite militar da época como uma afronta às Forças Armadas. Diria até que o comício, mais do que conseguir o apoio popular para forçar o Congresso a aprovar as reformas, o que fez foi galvanizar internamente as Forças Armadas o interesse em derrubar um presidente e, enfim, dar o golpe, né, levar a situação que culminou em 64. Mesmo no campo civil, qual foi uma das reações a esse comício? Foi a já tão mencionada Marcha da Família com Deus, né? Não essa sua versão farsesca de agora, mas a sua versão original. Era uma reação de setores da sociedade ao próprio comício da Central. Então houve primeiro essa reação da sociedade civil e, na sequência, a reação por parte dos militares.
Falando desse assunto dos militares, junto com isso, teve a coisa das greves né, dos marinheiros e dentro do próprio setor militar houve greves ali das patentes mais baixas, que também aumentou o temor, não houve uma coisa assim?
Houve. Isso, eu diria, é uma das coisas importantes que precisam ser consideradas quando se tenta entender o golpe de 64. Mais uma vez, não é um processo que pode ser explicado por uma única dimensão ou por um único fator, né? Mas você tem uma multiplicidade de fatores aí convergindo para fazer com que o golpe ocorra. E no caso particular dos movimentos no interior das Forças Armadas, no interior da Marinha, no interior do próprio Exército, né? As várias ações de militares de baixa patente reivindicando uma série de condições melhores de trabalho, né? Direito de voto, rebelando-se contra a hierarquia, o que o presidente João Goulart fez em todos esses casos foi sempre perdoar os insurretos. Né? E ao perdoar aqueles que provocaram essas insurreições, ele acabava dando para os militares uma sinalização muito negativa, que era qual? A sinalização de que haveria tolerância com a quebra da hierarquia no interior das Forças Armadas. Isso ter ocorrido de forma repetida também foi um fator importante para fazer com que mesmo militares, em princípio legalistas, militares que podiam até não gostar do presidente, mas não necessariamente caminhariam para um golpe, percebessem a necessidade de dar um golpe, né, como forma de evitar que o governo, digamos, rompesse com aquilo que é talvez uma das coisas mais fundamentais para o militar, que é a unicidade, a coesão da sua corporação. Não há militar que não preze hierarquia, né? Se há uma coisa que caracteriza o meio militar, é a ideia de hierarquia. E quando você coloca isso em xeque, permitindo essa politização dos de baixo nas Forças Armadas, perdoando-lhes, admitindo como aceitável aquela ação, você, na realidade, acaba sinalizando para os militares que aquilo que eles tanto prezam está sob ameaça e, consequentemente, as próprias Forças Armadas estão sob ameaça.
E como que a esquerda via João Goulart?
A esquerda via João Goulart, pode-se dizer, de maneira variável ao longo do tempo e ambígua. Né? João Goulart era, por um lado, percebido como um presidente fraco, né? E ele era, de alguma medida, se não fraco, um presidente muito claramente vacilante, né? João Goulart oscilou muito ao longo do tempo em relação a medidas, né, que pretendia tomar, e um presidente errático. Né? Por exemplo, um momento de confronto importante da esquerda com João Goulart foi quando ele tentou aprovar o estado de sítio. Né, diante dos ânimos inflamados, né, do risco de um golpe que realmente já se colocava, né, do risco de perda de controle da situação, da instauração da desordem, ele queria um estado de sítio. Só que a esquerda percebeu que o estado de sítio podia ser uma ameaça para ela, e aí se colocou contra o presidente. O próprio plano trienal, né, que foi a tentativa do Celso Furtado de combater a inflação, a qual eu já fiz referência aqui, foi também percebido pela esquerda como uma medida conservadora. Embora fosse uma medida muito pontual, circunstancial, de contenção do gasto público num dado momento para reorganizar, né, a política econômica do país, era percebido como esse pela esquerda como uma medida contra os interesses da classe trabalhadora e contra o seu projeto de longo prazo. Né? Então a esquerda percebeu João Goulart como alguém que não era, evidentemente, um político conservador, mas como alguém insuficientemente progressista. Diria que até no interior do próprio PTB essa divisão acontecia na relação entre Jango e Brizola. Né? Brizola sempre um político muito mais arrojado, muito mais agressivo, e João Goulart um político muito mais comedido. Embora esse comedimento, por vezes, acabasse se mostrando vacilação, hesitação. Né? A questão é que, num dado momento, diante de tanta dessa conduta errática, dessa vacilação, João Goulart acabou indo para o enfrentamento quando ele convoca justamente o comício, e aí obtém a adesão da esquerda. Pode-se dizer que o momento no qual a esquerda fecha com o presidente, a esquerda de um modo mais amplo, é justamente o momento do comício. Mas aí pode-se dizer, por um lado, que já era tarde demais para evitar o golpe do outro lado, mais do que isso, foi um incentivo ao golpe do outro lado, né? E era tarde demais não só porque foi ali uma provocação, mas pelo fato de que toda essa política errática vacilante ao longo do tempo acabou levando o outro lado a se organizar. E a esquerda muitas vezes abriu mão de certos avanços parciais que João Goulart num dado momento até se dispunha a fazer em prol de uma política muito mais agressiva, muito mais, vamos dizer, maximalista, né, que acabou também não se concretizando.
Acho que o Cláudio já respondeu a pergunta que eu vou fazer agora, mas acho que vale a pena perguntar mesmo assim. Jango era ingênuo, soberbo ou um péssimo estrategista e não estar preparado e resguardado com todas essas provocações que ele fez diante da reação dos militares, dos conservadores, dos Estados Unidos, até do próprio Estados Unidos? Ele não se preparou estrategicamente para essas reações todas? Ele meio que deixou acontecer?
É, eu não diria que ele era ingênuo ou soberbo, né? Qualquer uma dessas duas. Eu acho que a terceira alternativa é a mais próxima do que era efetivamente o presidente. Talvez ele não fosse um bom estrategista. E ao não ser um bom estrategista, não tinha muita clareza sobre como conduzir o seu enfrentamento ao longo do tempo. Daí essa conduta errática, vacilante, de muitas vezes tentar promover uma certa política diante das primeiras dificuldades e voltar atrás. Agora, ele era também, em parte, e é importante também dizer isso, refém das circunstâncias na qual vivia. Né? Num cenário em que, para fazer avançar suas políticas, ele teria que ter a capacidade de unificar o seu campo, ele não foi capaz de unificar o seu campo. Mas não foi capaz porque só porque ele era um estrategista não tão hábil? Eu diria que não. Talvez também pelo fato de que o seu campo era muito dividido. O Brasil vivia naquele momento uma situação de polarização política aguda, né, que nós provavelmente não experimentamos depois daquilo. Acho que de lá para cá nós não tivemos mais um cenário de tanta polarização ideológica como se vivia, de tanta incapacidade de criar pontos de contato, pontos de convergência. E diante dessa incapacidade, né, por mais hábil que fosse um presidente, ele talvez tivesse dificuldade de evitar aquilo que acabou acontecendo, que foi o golpe de 64. Veja que Vargas, que era um político claramente muito hábil, né, quanto a isso eu achei, não há dúvidas, Vargas mesmo se viu num dado momento numa situação dificílima, que acabou culminando até no seu suicídio. É difícil não imaginar que em 54 não teria já acontecido um golpe, né? Esse golpe que foi postergado por 10 anos com o próprio suicídio de Vargas. Por outro lado, se a gente compara Jango com Juscelino Kubitschek, Juscelino era um político realmente muito hábil, capaz de fazer costuras, de aproximar, né, extremos, mas o cenário que se coloca no país quando João Goulart é presidente já não é o cenário de Juscelino. É um cenário muito mais deteriorado em termos econômicos e em termos de radicalização política. Então, eu diria, se a gente tiver que tentar dar uma descrição, seria a do presidente com dificuldades de formular uma estratégia bem-sucedida.
Hora de mais um intervalo musical aqui no nosso Central da Memória. Vamos de Wilson Simonal, Nanã. Em julho de 64, Simonal lança um compacto com Nanã e com Lobo Bobo, recebendo uma boa acolhida nas rádios e abrindo espaço para a gravação do seu segundo álbum, A Nova Dimensão do Samba. Para muitos, aquele que foi o melhor disco da carreira de Simonal. Vamos então ouvir Nanã, de Wilson Simonal.
Central da Memória.
Sem dizer, toda a minha vida é Nanã.
Central da Memória.
Voltamos para o quarto e último bloco dessa nossa primeira edição do Central da Memória, que está recebendo aqui nos estúdios da Central 3, Cláudio Gonçalves Couto, ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas. A gente chega ao dia em que o golpe militar aconteceu e a gente preparou um texto para resumir um pouco, fazer um breve relato do dia em que o golpe aconteceu de fato. Vamos ouvir.
Central da Memória.
Madrugada de 31 de março de 1964, cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. O general Olímpio Mourão Filho mobiliza as tropas mineiras e se junta aos conspiradores do Rio de Janeiro, levando as tropas à estrada em direção ao antigo estado da Guanabara, onde estava o presidente João Goulart. No mesmo dia, no Rio, o chefe do gabinete militar da presidência, general Assis Brasil, deixa de sobreaviso o grupo de militares encarregado de combater os oposicionistas. Enquanto isso, João Goulart desdenha da força do golpe e permanece no Palácio das Laranjeiras. Diante das tropas de Mourão, dois pelotões são organizados em direção a Juiz de Fora. Em Washington, a Operação Brother Sun dedicou uma esquadra para apoiar os golpistas, com nada mais, nada menos que 6 navios de guerra, 1 porta-aviões, 1 porta-helicóptero e mais 4 petroleiros. À tarde, um pelotão de subtenentes golpistas tomou o controle de metade do prédio do Ministério da Guerra com o objetivo de proteger o chefe do Estado-Maior do Exército, Castelo Branco. A outra metade seguiu ocupada por governistas. No dia seguinte, ao meio-dia, Jango deixa o Rio e voa para Brasília. Antes de entrar no avião, recebe a seguinte mensagem de Santiago Dantas, ex-ministro das Relações Exteriores. Os Estados Unidos darão apoio ao golpe militar. Neste tempo, oficiais golpistas ocupam o Forte de Copacabana. Na noite de 1º de abril, o presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, percebe que Brasília vai ceder ao golpe e articula a adesão do Congresso Nacional à rebelião. Jango, por sua vez, foge para Porto Alegre. Em 2 de abril, para oficializar o golpe, Moura Andrade convoca uma sessão extraordinária no Congresso. Darcy Ribeiro, chefe do Gabinete Civil, encaminha a notificação de que João Goulart havia abandonado o país e, portanto, seguia no cargo. Auro de Moura Andrade ignora o comunicado e declara a cadeira da Presidência da República como vaga. Na madrugada seguinte, o presidente do STF, Ribeiro Costa, e o próprio Auro Moura Andrade vão até o Palácio do Planalto. No terceiro andar, com a presença de alguns parlamentares, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, é nomeado presidente da República.
Central da Memória.
Tá aí um relato do dia fatídico. Cláudio, como você avalia a postura do Jango? Por que que ele acabou optando por não resistir? Por que que ele desistiu de uma possibilidade de confronto? E você acha que quais são os motivos que levaram ele a não ser uma coisa meio Salvador Allende, digamos, e ter adotado essa postura que ele tomou?
Bem, eu creio que isso se deve ao fato de que ele percebia que a possibilidade efetiva de uma resistência era muito baixa, né? Não haveria como enfrentar os militares naquele momento, né? Alguns anos antes, ou pouco tempo antes, né, houve, naquela tentativa anterior de impedir a posse, né, uma mobilização grande que teve o Leonel Brizola à frente e que deu origem à chamada cadeia da legalidade, né, quando uma série de rádios, né, se articularam para garantir a posse do presidente. E naquele momento isso foi muito importante, mas não havia uma unidade, por exemplo, dentro das Forças Armadas no sentido de perpetrar efetivamente um golpe. Essa unidade estava presente ali, né? Ela estava presente, e os setores militares que poderiam se opor ao golpe, esses sim eram francamente minoritários. João Goulart tinha essa informação. Tinha também, como até o relato mostrou, a informação de que os Estados Unidos estavam dispostos a apoiar o golpe. De modo que uma resistência naquele momento geraria derramamento de sangue, talvez do próprio presidente da República, né? E o caso de Allende foi um bom exemplo disso. Né? Isso não quer dizer necessariamente que os nossos militares teriam uma ação equivalente àquela que os militares chilenos tiveram, né? De, por exemplo, atacar o próprio Palácio Presidencial. Né? Não necessariamente teríamos um desfecho dessa natureza, mas mesmo que o enfrentamento se desse nas ruas, ele poderia levar a um derramamento de sangue significativo. E me parece que João Goulart percebeu que talvez a sua renúncia ou seu afastamento, pelo mesmo temporário, não realizando a renúncia, mas ficando afastado, sendo do poder, esperando talvez a poeira baixar, as coisas acalmarem, algum tipo de negociação, isso poderia levar a um desfecho menos violento. E foi, de alguma forma, o que realmente aconteceu. Né? O golpe propriamente dito, né? Sem entrar em questões do que aconteceu no regime depois, mas o golpe não foi um golpe marcado por imensa violência. Né? Foi, para usar uma expressão de um militar, o general Muricy, que participou ativamente do golpe, um desfecho que caiu como um castelo de cartas. Né? E caiu porque o presidente não se opôs. Né? Havia militares, inclusive, que disseram que estariam ao lado do presidente se necessário fosse, mas o próprio presidente os dissuadiu disso.
E o partido do Jango, os seus aliados, eles foram omissos, abandonaram, deixaram o Jango aos leões?
Eu creio que não. O PTB se postou claramente contra o golpe. Né? Se a gente pega, por exemplo, as gravações... Né, do Congresso Nacional, no dia em que o Auro Moro Andrade anuncia como vaga a presidência da República, né, ele é interpelado por parlamentares do PTB que o acusavam de golpista. Né? Isso é muito claro, muito audível e faz parte, digamos, do clima daquele momento. Então o PTB reagiu. Né? O PTB e outros partidos à esquerda reagiram claramente ao golpe, mas aquele era um momento em que a UDN praticamente em bloco, o PSD na sua grande maioria, partidos que eram os outros dois grandes partidos do país naquele momento, o PSD inclusive um partido da coalizão governamental, não era sequer um partido de oposição, esses haviam se bandeado para o lado dos golpistas. Né? Até alguns que depois sofrerão com o regime militar, o caso do próprio Juscelino, vão apoiar o movimento golpista. Então, o presidente se viu praticamente sozinho com o seu partido. Né? Claro, você teve mesmo no PTB algumas dissidências, né? Alguns membros do PTB que não apoiaram João Goulart naquele momento, mas esses eram minoritários. Mas muitos do seu partido foram depois, com a implantação do regime autoritário, caçados, perderam seus mandatos. Então, a reação possível que o partido poderia ter naquele momento era muito pequena, se mostrou realmente uma reação incapaz de deter o curso dos acontecimentos.
Há relatos de que o próprio Partido Comunista orientou seus militantes a não resistir ao golpe.
Porque haveria derramamento de sangue, a possibilidade de uma resistência efetiva era muito baixa naquele momento.
E, Cláudio, para terminar aqui, tem uma pergunta, que é a pergunta que a gente sempre se faz, se isso foi um golpe, uma revolução, uma contra-revolução ou uma quartelada?
Pode-se dizer que foi um pouquinho de cada coisa. Né? Primeiro, que é um golpe não há dúvida. Né? Se a gente tiver que descrever o que aconteceu, é um golpe. Né? São militares que derrubam um presidente legalmente constituído, né? E ao derrubar militares e civis, né, a eles aliados, que derrubam o presidente legalmente constituído e instituem no seu lugar um regime sem amparo legal, sem amparo constitucional. Isso é o que se chama de golpe. Agora, revolução é um termo que os próprios militares fizeram questão de usar e os seus apoiadores civis para conferir legitimidade àquela ação. Né? A ideia é de que uma revolução ela é capaz de conferir legitimidade a uma ilegalidade. Né? Afinal de contas, é uma mudança grande que está em curso e, para usar uma expressão que os próprios militares utilizam no texto de justificativa do ato institucional número 1, a revolução vitoriosa legitima-se por si mesma. Né? E essa era a pretensão. É claro que tem que ser vitoriosa, porque uma revolução derrotada não tem legitimidade, mas se obtém vitória, né, atinge legitimidade. A ideia de contra-revolução era, por sua vez, usada por alguns dos apoiadores do golpe militar como uma justificativa para aquilo que foi necessário fazer para evitar aquilo que o presidente João Goulart tentaria fazer. Quer dizer, ele faria uma revolução de caráter socialista ou comunista, o que se queira chamar, e, consequentemente, o golpe teria evitado que isso acontecesse. Né? Agora, é difícil afirmar que claramente viria uma revolução, né, e que aquilo, portanto, pudesse ser pensado como uma contra-revolução. Eu diria que a ideia de contra-revolução ela cabe no mesmo âmbito argumentativo de quem fala que era uma revolução. Ou seja, é conferir legitimidade a uma ação ilegal, né, seja para evitar uma coisa, seja para implementar alguma coisa. E quartelada é um pouco maior do que isso. Pode ser que uma quartelada é muitas vezes uma ação de um grupo pequeno de militares. Ali a gente tinha uma ação muito mais ampla, muito mais concertada, né, de vários segmentos das Forças Armadas, das três forças, né, de âmbito nacional. Ou seja, houve realmente uma unidade das Forças Armadas como instituições naquele momento. Então, é muito mais realmente do que uma quartelada.
Tá então, fim da primeira edição do nosso programa Central da Memória, que chega inédito sempre às terças, às 7 da noite, ou quando você preferir em podcast, central3.com.br. Cláudio, muito obrigado pela participação.
Olha, muito obrigado a vocês e foi um grande prazer poder participar do programa.
Todo nosso. Valeu, João.
Valeu. Obrigado, Cláudio. Valeu, todo mundo.
Chico.
Obrigado, Cláudio. Foi muito bom mesmo.
Voltamos na semana que vem, então, lembrando, o inédito sempre às terças, às 7 da noite, e fica sempre disponível em podcast, central3.com.br. O nosso encerramento vai ser com É Proibido Fumar, música de Roberto Carlos, gravação também do ano de 1964, lançado num compacto em agosto daquele ano, junto com Minha História de Amor. É Proibido Fumar está identificada com o estilo musical conhecido como rockabilly e é considerada uma das canções mais representativas do período. Central da Memória volta na semana que vem, até lá.
Diz o aviso que eu li. É proibido fumar, pois o fogo pode pegar. Mas nem adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar, nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção, e nela dou um beijo com empolgação. Ah, do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar, garota pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente e feliz, nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar. Eu pego uma garota e canto uma canção, e nela dou um beijo com empolgação. Ah, do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar, garota pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente e feliz, nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar, que é proibido fumar.